André, você acredita na sorte?
Todo dia.
Maquiavel dizia que a fortuna é uma mulher. Você concorda?
Concordo totalmente.
E a fortuna já te sorriu?
Todo dia.
Azar no jogo, sorte no amor?
Eu sempre dei azar no jogo.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje, para falar sobre o acaso e por que nós tememos aquilo que nós não podemos prever. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, o acaso ou a contingência, como vocês, filósofos, preferem chamar, é um imprevisto, não é? É aquilo sobre o qual a gente não tem controle. E a gente pode também chamar de sorte ou chamar de azar. Você acha que a gente, nós humanos, lidamos bem com o acaso ou a contingência?
Não, normalmente não. Fora algumas afirmações poéticas, né? Que se você, de repente, viver leve, o acaso te protege, como eu vi alguém cantar.
Tem uma música.
Essa música é, eu não conhecia, então eu vi recentemente. Então, essa... Fora essas situações, ou quando alguém acerta na loteria, na cena, são coisas raras, né? Normalmente não. A gente tem, normalmente, a maior parte do tempo, medo da contingência, da fortuna, como se falava no século XVI, XVII. Hoje se fala um pouco também, como sinônimo disso tudo. Mas você tem razão. Na filosofia, a gente gosta de falar contingência. É uma palavra mais chique. Mas significa tudo isso aí, a mesma coisa. Quer dizer, a gente não tem controle. Inclusive, a contingência, no seu sentido mais filosófico, ninguém tem controle. Então, às vezes é bom ter alguém em controle, mas que não seja lá tão bom, mas com quem você possa negociar, do que a mais cega contingência, como falavam os gregos.
E quando o acaso por acaso nos beneficia, ele é chamado de sorte. Quando o acaso nos prejudica, é chamado de azar, é isso?
É, mas do ponto de vista do conceito da contingência, como aquela expressão, a fortuna sorrir para você, às vezes a contingência pode sorrir para você, mas ela é cega, né? Essa é a ideia. Contingência cega é quase uma redundância, porque como a contingência não é uma entidade, certo? Não há intencionalidade, como se diz em filosofia, a contingência não visa lhe prejudicar ou lhe ajudar. Ela não visa nada. Ela é um movimento repetitivo, desorganizado, sem nenhuma orientação e que vai arrastando tudo nesse processo. Agora, existem formas de contingências que o ser humano sente, que é, às vezes você pode pensar, por exemplo, existe uma lei no universo? Como aparentemente dizem que tem na ciência, certo? Na física. Mas ela é cega para nós.
Cega como as moiras do Macbeth.
E aí, nesse sentido, a gente sente uma relação de contingência em relação a elas. A ela, a lei do universo. Porque como ela não pretende, ela não é uma entidade, afora aquelas pessoas que acham que o universo é uma consciência, blá, 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 então a gente acaba interpretando esse tipo de lei em relação a nós como contingência. Por isso você pode ter lei cósmica e a gente sentir acaso do mesmo jeito.
Fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que o mais importante da vida é ter sorte ou se esforçar para conseguir aquilo que ela quer.
Eu acredito no esforço, porque quando você se esforça para fazer alguma coisa, as pessoas veem que você está se esforçando. Isso abre várias oportunidades na sua vida.
Acredito nos dois ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem um pouco de sorte, mas as coisas vêm com esforço.
Pessoalmente, eu acredito mais no esforço. Porque sorte e azar é muito relativo. Algumas pessoas podem considerar qualquer coisa sorte e a mesma coisa para azar. Então, acho que o esforço em si é o que eu acredito.
Eu acredito mais na sorte, porque a vida em si... ela é composta de oportunidade de sorte que vai ficar ao seu favor. O mundo em si é mais composto de sorte. Esforço vale a pena? Vale. Mas eu acho que se você não tiver sorte, o esforço não vai valer em nada.
Eu acredito um pouco em todos, só que eu acredito que sorte e azar podem ser muito manipulados na nossa sociedade e tudo mais. E o esforço pode trazer muitos resultados, mas também precisa, assim, de uma ajuda dentro da sociedade para que esse esforço consiga valer, tipo, realmente muito a pena.
É interessante porque essa última menina, ela já... Você vê que ela faz uma interpretação numa chave social, né? No sentido de que você pode até se esforçar, mas se você tiver numa sociedade onde exista indiferença, muita desigualdade, é isso que está embaixo do que ela falou. Às vezes, seu esforço não leva a lugar nenhum por conta de uma estrutura social que torna o seu esforço quase que inútil, né? Agora, essa discussão sobre sorte e azar, aquele menino que fala que acha que tem muita sorte no mundo, né? Eu entendo que há muita sorte no mundo no sentido de contingência, não de boa sorte, né? Para mim não fica claro o que ele quer dizer exatamente.
Eu penso que ele quis dizer que existe mais sorte do que azar no mundo, que o mundo é mais composto por sorte, ele
por
diz.
Boa sorte, é. Né? É difícil fazer uma medição dessa, completamente impossível, né? Claro que sim. Agora, achar que existe no mundo mais sorte, eu até posso achar que sim, levando-se em conta que a gente ainda não explodiu o mundo, deve ter uma variável de sorte no meio das relações entre todas as espécies, inclusive nós. Agora, não resta dúvida que, apesar do esforço que uma pessoa pode ter na vida, eu entendo que ela tem que dar sorte. É claro que se eu falo, não, na vida só existe contingência, até o Maquiavel acharia que isso é papo de vagabundo, né? Porque fortuna, como falava o Maquiavel. Agora, se você não tiver sorte, vai ficar difícil, mesmo que você tenha muito esforço. A vida está cheia de exemplos assim.
Pondé, na pandemia havia sempre uma dúvida, quem é que vai se contaminar, quem se contaminar vai adoecer, quem é que vai adoecer gravemente, quem vai apenas ter uma gripe, isso tudo era uma questão mais ou menos aleatória, não é? Essa questão do acaso ser uma coisa que a gente não domina ou que é nesse sentido que você falou, cego, pode atingir qualquer um em qualquer momento, é o que mais apavora a gente?
A experiência concreta disso é apavorante, né? Ela é apavorante e o exemplo da pandemia é um exemplo muito bom, porque a pandemia, a própria ideia de que um vírus como esse pode aparecer ao acaso já assusta. Tanto que tinha muita gente que queria entender e acreditar que foi de propósito, né? Ou muita gente, eu lembro muito bem no começo da pandemia, né? Hoje até parece que foi no século passado, né? A pandemia, mas no começo da pandemia tinha aqueles vídeos que as pessoas faziam em lives, não sei o quê. E eu lembro de um vídeo de uma pessoa, de uma mulher, que ela falava que a pandemia tinha vindo para nos fazer voltar para casa, para o convívio familiar, né? É evidente que essa frase, se for feita, se for enunciada por conta de desespero, a gente até respeita. Mas se a pessoa quiser dizer isso entendendo que, de fato, a pandemia pode ter vindo para alguma coisa, ela não veio para nada, ela é cega. Evidentemente que nós podemos atribuir sentido a ela. Não tem nada de errado você atribuir sentido a alguma coisa que em si não tem, né? É assim que a gente funciona. E você pode, inclusive, aprender com o que aconteceu. O que não necessariamente acontece no caso de pandemias, como a gente sabe ao longo da história. Mas assim, não resta dúvida que isso que você exemplificou, quem adoece? E se adoece, é grave? E se é grave, morre? Isso antes de vacina e tudo mais. Isso é um exemplo de acaso absolutamente encarnado. Inclusive quando explicavam, como é muito comum...
Que era uma questão genética.
Em medicina... Quando você não sabe, empurra para a genética. Porque mesmo que você diga, então, que um certo conjunto genético implica numa certa reação a um vírus, o fato de você ter o que está aí, mais ou menos, ninguém sabe se é verdade ou não, mas supõe-se que sim, mas o fato de você ter esse conjunto genético é acaso.
Vamos assistir agora a uma cena do filme Contágio, de 2011. A cena mostra a importância do acaso num evento que pode afetar toda a humanidade, como o surgimento de um vírus.
We've sequenced the virus and determined its origin, and we've modeled the way it enters the cells of the lung and the brain. And the virus contains both bat and pig sequences. And in the bottom right, you can see the dark green is pig and the light green is bat. And here you can see the crossover event, pip, bat, bat, and pig, bat. And here is a model of the virus and how it attaches to its host. The blue is virus and the gold is human, and the red is the viral attachment protein, and the green is its receptor in the human cells. These receptors are found in the cells of both the respiratory tract and the central nervous system. And the virus attaches to the cell like a key slipping into a lock. Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong bat.
You ever seen anything like this before?
No. And it's still changing. It's figuring us out faster than we're figuring it out.
It doesn't have anything else to do. So we have a novel virus with a mortality rate in the low 20s, no treatment protocol, and no vaccine at this time.
That is correct.
From here on out, I want no one working on this except the PSL-4. The last thing we need is for this thing to walk out of the lab on the bottom of someone's ship.
Profético, né? Eu vi esse filme quando passou, mas assim, hoje, olhando essa cena, parece que você está ali, um profeta e uma profetisa conversando, né?
E é de 2011 esse filme.
2011, né? Já vai há algum tempo. Mas é porque, digamos assim, o protocolo social, para usar a expressão que ele usou, hoje não tem nenhum protocolo médico nem de vacina para enfrentar isso, mas assim, o protocolo social é o mesmo, né? O mesmo no sentido de se você tem um vírus muito agressivo, inclusive essa metáfora que ela usa como uma chave, né, no chaveiro, certo? Que entra na fechadura, era a metáfora que se usava durante a pandemia, né, de Covid, né? Exatamente essa metáfora. Porque é uma metáfora super didática, que explica a forma como o vírus encaixa numa determinada célula, gerando, então, as reações, a doença que ele vai gerar. E esse, o protocolo social daí é o pânico, não tem vacina, se espalha, vai morrer um monte de gente, a gente não está preparado. É o mesmo. Se daqui 10 anos, 20 anos, tiver uma outra pandemia, provavelmente vai ser o mesmo. E eu suspeito que se tiver uma pandemia daqui 10 anos, nós vamos pastar do mesmo jeito. Ninguém vai estar preparado para isso. A gente talvez esteja preparado por aquecimento global, mas para a pandemia, não.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre o que as pessoas fazem para se proteger do acaso. Como rezar. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o acaso. O ponto é, por que que você diz que a superstição, mesmo a religião, o pensamento mágico, a crença nos orixás, tudo isso é uma forma de a gente se proteger contra o acaso e os seus efeitos sobre nós?
A gente reza porque entende que nessa hora você está pedindo ajuda para alguém que supostamente tem mais poder do que você, né? E que pode, ali onde você não pode nada, onde reina a sua impotência, poderá agir de alguma forma para que aquele sofrimento, ou seja lá o que for, seja afastado. No lugar da reza...
E livrai-nos do mal, amém.
Então, livrai-nos do mal, amém, na chave cristã, certo? Que todo mundo sabe, está mais próximo de nós. Mas você pode, no lugar da reza, também pensar no ritual mágico, né? Até sacrifícios humanos e animais são praticados e eram praticados, no caso de humanos, hoje acredita-se que não mais, mas animais ainda sim, né, em algumas religiões, são praticados no sentido de que você está alimentando a divindade com sangue, se for inocente era melhor ainda, para que, quem sabe, dessa forma a divindade não pegasse tão pesado em você. E por aí vai, quer dizer, até chegar em Freud, né? O Freud, no seu famoso texto, A Futura de uma Ilusão, a ilusão aqui é a religião, né? Ele diz com todas as letras que a religião ela é uma forma regressiva, infantil, de crença em seres imaginários que supostamente nos protegerão do desamparo. O que é o desamparo que Freud está falando? É a vulnerabilidade diante da contingência, certo? Noutros textos, o Freud vai classificar, como, por exemplo, quando ele está pensando numa neurose demoníaca, que para ele é uma neurose, é claro, não é possessão, ele vai classificar, vai descrever a religião como uma neurose obsessiva. Por quê? Porque as religiões têm umas mais que as outras, mas sempre tem algum tipo de injunção moral, de ritual, de prática, de proibição. Religião com proibição não funciona. Tem que proibir de comer, de transar, de ir para a rua, de falar com as pessoas. Alguma coisa tem que proibir para ela poder funcionar.
Então, assim como os rituais religiosos, também seria uma forma de a gente se proteger contra o mal, contra o acaso, contra a contingência, os pequenos ritos que os portadores de transtornos, como o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, praticam, sei lá, subir a escada 3 vezes antes de abrir a porta, ou dar 2 voltinhas antes de fechar a porta. Esse tipo de ritual faz parte dessa tentativa de dominar, de contornar o acaso?
Sem dúvida. E o Freud diz isso textualmente, né? Freud sim diz que esses rituais obsessivos, como ele fala, que não pisar, que o Jack Nicholson faz aquele filme Melhor Impossível, não pisar na junção entre azulejos, por exemplo, no piso, alguma coisa assim. Ou também pensando no filme que ele usava o sabonete uma vez só, né? Porque vai saber os micróbios, como se falava antigamente, que ele passou para o sabonete, é a próxima vez que ele usar, né? Então você vê claramente aí o vínculo entre a busca de limpeza, de higienização, de ordem absoluta, de proteção contra o efeito nefasto do acaso ou da contingência, e a pessoa que tranca a porta 3 vezes, né? Se ela não tranca 3 vezes para ela não estar trancada, é porque na cabeça dela, ela criou o ritual de que 3 vezes é o número que significa que ela não esqueceu de trancar a porta. Né? A mesma coisa, acender e apagar a luz, né? Fechar e abrir a janela 3 vezes, ou tomar 3 banhos por dia, ou cada vez, depois da pandemia, cada vez que você aperta a mão de alguém, você passa álcool em gel, né?
Aí já não é toque, aí é uma questão sanitária que faz todo sentido.
Eu dei esse exemplo justamente para mostrar que as fronteiras às vezes não são tão claras assim, certo? E o fato que às vezes as fronteiras não são tão claras assim, durante epidemias e pandemias, você tem que investir na paranoia, certo? Como forma de pedagogia. Investe na paranoia, como a gente viu médicos, cientistas, todo mundo investir, por uma razão pedagógica, porque o ser humano já é dado a ser meio esculhambado. Então, a fronteira, essa é a pergunta do paranoico. Você me garante que eu não tenho razão? Essa é a pergunta do paranoico, né? E o paranoico vai dizer para você, você não pode, porque o meu trunfo é que às vezes eu estou certo. Eu paranoico, certo?
Vamos ver agora uma reportagem que mostra pessoas supersticiosas e que praticam rituais diários para driblar o azar.
Esquenta, frita, arruma e serve. Nhoque com um dinheirinho embaixo do prato. Agora é só comer e aguardar a fartura na vida.
É algo que eu levo bem a risco, assim. E eu acredito que, enfim, as coisas podem acontecer mesmo, e tanto de uma forma positiva ou negativa, assim. É melhor prevenir, se vier, pode ser que tenha sido por isso ou por outras coisas, mas não tem problema fazer.
Nhoque dia 29 é uma das superstições compartilhadas nessa cozinha. Não é a única.
Tem algumas coisas que são meio clássicas, assim, que a gente costuma, no decorrer da vida, vai aprendendo. Não passar debaixo da escada. Essa daí acho que é a mais clássica, assim, que a gente vê por aí. não varrer o pé para poder casar, assoprar a canela na virada do ano para trazer coisas boas, energias e dinheiro, enfim.
Bom, a superstição ela é cultural, popular, mas também ela é passada de geração em geração.
Kelly, da Espiritualista, trabalha com magia e conhecimentos ancestrais na vida dela para não deixar o acaso tomar conta.
Quando a gente fala de superstição passar embaixo da escada, por exemplo, essa superstição ela começou na Europa, onde as pessoas que eram castigadas, né, passavam embaixo das escadas ou para irem para a forca ou até mesmo para sofrer algum tipo de punição. Então as pessoas acabam acreditando que se ela passar embaixo da escada, vai acontecer alguma coisa de ruim para ela. Só que a superstição ela é muito passada de forma fonética, né? Ou seja, o pai passa para o filho, os avós vão passando. Então é quase que algo da árvore genealógica.
Nossa, eu tenho bastante, viu? Eu nunca deixo o chinelo virado, porque eu tenho muito amor à minha mãe. Passar embaixo de escada, jamais. Todo dia 29 eu como nhoque com o dinheirinho embaixo do prato. Desde novinha, sempre teve na minha família.
Mas a superstição, ela nada mais é do que você superestimar um ato ou alguma situação. E aí também tem outras questões que podem se ligar ao toque, como, por exemplo, abrir, conferir se você fechou realmente a porta de casa várias vezes, né, achando que aquilo ali pode vir acompanhado de uma punição. E geralmente, quando isso vira um toque, isso já começa a causar um sofrimento psicológico na pessoa, né? Uma coisa que a gente não pode, de forma alguma, comparar é a superstição com os ritos espirituais, com os ritos também que são passados de formas ligadas à religião. Isso a gente não pode comparar.
A humanidade sempre lidou com o acaso e esse cuidado está presente de algum jeito.
A superstição ela vem de várias formas, né? Eu acho que até em algumas culturas também ela vem como rituais, né? De iniciação ou até enfim, virada de ano, essas coisas. Então, acho que é muito da cultura mesmo.
Eu acho que mal não faz, né? A gente sempre busca uma coisinha para trazer energias positivas, mesmo que seja só na nossa cabeça.
A superstição, sem dúvida nenhuma, é uma coisa ancestral, ninguém sabe direito como aparece. A fronteira entre ela e o ambiente religioso não é tão claro assim como pode-se pensar. Agora, a superstição ela pode ser muito ignorante mesmo. Ela pode gerar comportamentos que, do meu ponto de vista, são comportamentos altamente desagradáveis. Pular onda no final do ano, né? Tudo bem, você pula a onda achando que isso, de alguma forma, pode lhe trazer sorte. Aí é a ideia de que você acredita que está manipulando o acaso ao longo do ano que virá, né? Não há dúvida que aquela frase que eu gosto muito do espanhol, yo no creo las brujas, pero que las hay, você sempre deve guardar ela em algum lugar da sua mente. Agora, a superstição, por exemplo, faz com que muita gente mate gato preto. Maltrate gato preto. Eu acho isso um puta de um absurdo.
Olha, para além da superstição, a entrevistada, ela discorda de você, porque ela diz que superstição é uma coisa e os ritos religiosos são outras. Quando você disse justamente o contrário, que os ritos religiosos têm em comum o fato de servirem, hipoteticamente, para a finalidade de afastar o mal.
É claro, olha, eu posso entender que, por exemplo, quando os judeus na sinagoga, em certos momentos, nos cultos, pegam a Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia hebraica, o Velho Testamento, como falam os cristãos, e andam com a Torá, aqueles rolos, entre as pessoas na sinagoga. E as pessoas vão e beijam a Torá, certo? Ou beijam com a mão, alguma mediação, então beijam diretamente a Torá, aquelas que não são muito paranoicas, beijam diretamente a Torá. Essas pessoas, claro, estão praticando um hábito tradicional, né? De cara não é uma superstição, mas se você acredita que se você não fizer isso, certo? Você estará em falta com Deus, porque afinal de contas foi Deus que nos deu a Torá, para aqueles que acreditam nisso, aí você vê o que eu quero dizer, como às vezes a fronteira não é muito clara. É claro que um padre que está fazendo a Eucaristia, e uma pessoa que está comungando, não tem na cabeça que é a mesma coisa de pular onda, ou não passar embaixo da escada, que inclusive pular onda ou não passar embaixo da escada, são práticas um tanto descoladas de universo religioso institucional. Pular onda, alguém pode até achar que tem a ver com Iemanjá, mas está descolado de universo religioso, não é propriamente o candomblé, tampouco passar embaixo da escada. A Eucaristia não, está dentro do universo religioso, porém, a pessoa que pratica isso pode facilmente acreditar que ao fazer isso, ela está se protegendo sim. Portanto, religião e superstição, quanto mais a religião está encravada em você, sabe, psicologicamente falando, culturalmente falando, mais ela pode se aproximar da superstição. Agora, é claro, eu posso fazer a diferença entre as duas para efeitos didáticos, mas não é tão simples quanto a entrevistada fez parecer, me parece.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver como o acaso pode ter mudado a história e a nossa vida. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o acaso. E agora nós vamos ver algumas imagens que mostram exemplos da ação do acaso na história.
A Indonésia foi o país mais atingido pelo maremoto de dezembro de 2004, que deixou mais de 200 mil mortos e foi o mais forte já registrado até hoje.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração.
O Airbus 320, vindo de Porto Alegre, tentou pousar, atravessou uma das principais avenidas de São Paulo e bateu, causando incêndio.
Hoje, Senna vinha na sétima volta, liderando a corrida, posição que ele mais gostava de estar, quando saiu da pista na fatídica Tamburello. Infelizmente, não teve a mesma sorte de Piquet e Berger.
A propagação mundial do coronavírus, com alto número de infectados e a transmissão sustentada de novos casos locais, foram os parâmetros usados pela Organização Mundial da Saúde para declarar a pandemia do Covid-19.
É a primeira vez que o mundo vive uma pandemia provocada por um coronavírus. Também é a primeira vez que há uma pandemia que, segundo ele, pode ser controlada.
Antes de você falar, Pondé, muita gente já vê isso e vai dizer, mas espera, como assim? A doença do Tancredo podia ser algo que ele carregava desde muito antes. O acidente do Ayrton Senna pode ter sido em função de uma falha humana. E o que tem isso a ver com acaso?
Eu já sabia que você ia me perguntar isso, fazer essa referência, porque de fato salta aos olhos, né? Mas aí eu lembro daquilo que a gente falava no começo do programa, que às vezes você pode ter um conjunto de causas que você até pode identificar, mas a gente vive isso como acaso, né? No caso do Tancredo, por exemplo, pode ter, na idade que ele tinha, problema de alimentação, problema genético, que causou diverticulite, se não me engano foi a causa-morte dele, se me lembro bem. Ou seja, você tem aí um conjunto de elementos que você pode rastrear supostas causas. Agora, o efeito que a morte dele teve sobre o Brasil naquela hora é que a gente vê como um efeito do acaso, certo? Porque se ele não tivesse morrido, talvez a história do Brasil recente tivesse sido diferente, né? Se o Sarney não tivesse assumido e aí o Sarney não tivesse cercado por um certo número de pessoas que embaralharam tudo na economia, na inflação, talvez se o Tancredo tivesse ficado vivo e assumido, ele tivesse feito uma transição democrática melhor, certo? É aí que a gente pensa naquilo que se chama a história do si, né? Que não existe, ele morreu. Mas é quando você é capaz de entender o impacto que aquele evento teve daquela pessoa naquele momento, aí você entende como a gente vive isso como acaso na história. É claro que ele não morreu por acaso. A própria pandemia, como a gente falava no começo, né? O exemplo de contingência. É claro que você tem aí um processo científico que foi sendo aos poucos identificado, né? Como funcionava o vírus, como ele causava a morte, qual era o tratamento. Mas ainda assim, o elemento vinculado ao gene, por que que o gene é acaso? Né? Porque o fato de ser seu pai e sua mãe, e não fulano e beltrana, outras pessoas, é acaso.
O fato de você ter nascido daquele
desse
pai, daquela
casal mãe. É acaso. O fato deste casal ter transado naquele dia é acaso. O fato de ser aquele espermatozoide que ganhou a corrida e aquele óvulo que estava na fila é acaso. Agora, multiplique isso por todos os seus ancestrais. Quanto acaso tem nisso? Quanta contingência? Quanto homem teve que encontrar com quantas mulheres para que esses homens e essas mulheres, numa ordem específica, transassem, ainda assim, atravessados pelo acaso de espermatozoides e óvulos e toda a história de vida deles até chegar em você. Por isso que muita gente, é muito comum, muita gente negar a contingência, querendo dizer que você escolhe onde você vai nascer antes, escolhe os pais que você vai ter, que você escolhe a missão, ou Deus te dá uma missão. O que são essas crenças, se não tentativas de colocar limites ao acaso? Então, a vida, a história, a nossa existência biológica, tal como a gente é feito, por conta dos genes, eu quero dizer, isso tudo é atravessado pela contingência e pelo acaso. Por isso que as pessoas tentam inventar histórias, né? Não, o Tancredo tinha que ter morrido para que o Sarney assumisse, e daí a gente vivesse o plano cruzado e blá, 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 até conseguir o Fernando Henrique conseguir fazer o plano real. Quer dizer, as pessoas vão montando coisas que deviam acontecer, porque a simples ideia de que tudo é atravessado pelo acaso, tem gente que enlouquece com isso. Não põe o pé na rua.
Mas, Pondé, você não acha que o azar é muito mais visível do que a sorte? Quer dizer, os dois são frutos do acaso, são uma consequência do acaso. Mas o azar, ele é mais eloquente, digamos assim, porque ele é visível. Então, você quebrou uma perna, você quebrou uma perna. Aí, a sorte, para o seu lado, pode ser você ter escapado de uma cilada ou de um buraco que faria você quebrar a perna. Então, você teve sorte, mas isso não aparece. Uhum. Não seria o azar, assim, um pouco desproporcional, porque ele é mais visível?
Olha, sem dúvida nenhuma, né? Tanto que a gente está mais preocupado em nos proteger através de rituais e obsessivos, religiosos, supersticiosos, do azar do que da boa sorte, né? Ainda que aquela história da reportagem, você colocar um dólar embaixo da comida, ou comer nhoque no dia 29 para te trazer sorte, é uma tentativa de você trazer a sorte para você, né? Mas o Maquiavel, que dizia que a fortuna só podia ser representada pela imagem de uma mulher, porque admirava a coragem, a ousadia, certo? A ideia de botar um dólar embaixo do prato para você ter sucesso parece bem covarde, né? Bem banal. Então, essa fortuna do Maquiavel não vai te sorrir você tendo uma atitudezinha dessa, né? De achar que dessa forma você vai fazer com que o dinheiro venha. Mas, no frigir dos ovos, está valendo. Quem sou eu para dizer que não está valendo? Agora, se o azar é mais visível, o azar não chama mais atenção. Sabe aquela história de que o jornalismo gosta de sangue, que você adora quando eu falo isso? Né? Você fala, não, o jornalismo gosta de notícia. E eu completo, notícia que tenha sangue. Né? Não necessariamente sangue vermelho, mas metafórico. É porque as coisas ruins chamam muita atenção. Né? E aí o azar também chama muita atenção. Mas eu suspeito, às vezes, que a contingência que nos sorri, ou seja, a sorte, a fortuna que nos sorri, ela age constantemente também, porque eu tenho a impressão que talvez a gente já tivesse explodido esse planeta antes do que talvez a gente venha fazê-lo. Se não tivesse muita sorte também, muito, muita contingência que dá certo, digamos
assim. E que a gente nunca vai saber que houve, que aconteceu, que
às vezes, de repente, não vê, né? E enquanto que o acaso você enxerga com... Você enxerga muito mais, né?
O azar.
É, o azar você enxerga de uma forma muito mais clara, né? Assim como, por exemplo, de repente, você pode viver no seu dia a dia experiências que alguém chamaria de milagre e você nem enxerga como milagre.
Então, Pondé, vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você vive dizendo que temperamento é destino. O que é que no seu temperamento influenciou no seu destino?
O que eu considero que no meu temperamento influenciou o meu destino? A disciplina. Disciplina de estudo, de leitura, certo? Eu diria também uma característica do meu temperamento que é... que foi se manifestando, que é não conseguir fazer coisa que eu não gosto. Thaís, você acredita que quanto mais a pessoa se esforça, mais sorte ela tem?
Eu acho que em algumas esferas isso pode acontecer, mas em outras, não. Não é, o esforço não é suficiente para isso, por exemplo, no plano afetivo, por exemplo. Você estava falando em Freud, Freud falava sobre o fato de as pessoas terem ou não estarem ou não equipadas para o amor, não é? Então, no plano afetivo, por exemplo, você terá mais sorte quanto mais você tiver, digamos, equipado para o amor. E aí não é só na questão do apelo físico, mas questões de temperamento, por exemplo, podem facilitar as suas conquistas, os seus sucessos afetivos, não é? E isso não tem nada a ver com esforço, certo? Sendo filósofo, como você lida com a contingência? Quero dizer o seguinte... Você olha para ela o tempo todo ou você despreza? Você faz alguma coisa para diminuir o raio de ação dela ou você deixa ela agir ao bel prazer dela?
Assim, quando você fala em sendo filósofo, como eu olho para a contingência, então, sendo filósofo, profissionalmente filósofo, eu olho para a contingência como a realidade última das coisas. O fato de eu acreditar que é mais provável que autores que afirmam a realidade da contingência como sendo mais verdadeiro, né? Posso estar errado, ninguém pode ter certeza absoluta sobre isso, mas achar que isso é mais correto, isso no meu dia a dia, isso não rege as minhas atitudes o tempo inteiro. Eu não penso e não ajo do tipo, vamos deixar para ver o que, é que a fortuna decide. Né? Inclusive o Maquiavel acha que isso é coisa de vagabundo, na verdade, né? E eu concordo com o Maquiavel, né? Mas, então, portanto, no meu dia a dia, eu nunca fui alguém que entregou as coisas à sorte. Quem manda no mundo, Thaís? A fortuna ou a razão?
Me parece claro, assim, olhos nus, olhando para o mundo, eu diria que não é a razão, certamente, né? E falar que a fortuna também parece, eu diria que é o infortúnio.
Tá pessimista você, hein?
Linhas Cruzadas volta já e no próximo bloco nós vamos discutir se é possível e como controlar a contingência. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a contingência e de que forma ela afeta a nossa vida. Pondé, quando houve aquela série de atentados nas escolas, muita gente achou que a PL das fake news, muita gente apostou na PL das fake news como uma forma de resolver esse problema. E as redes sociais foram eleitas as culpadas por tudo. E daí, quando você pensa que você pode exterminar de uma vez um problema, exterminando um suposto culpado, isso não seria uma forma de também tentar aplacar essa coisa desesperadora que é a contingência?
Esse caso específico, sabe, Thaís, que é um caso... Ele é super dramático, porque envolve criança, né? Todo homicídio é dramático, mas quando envolve criança, normalmente nos comove muito mais, toca muito mais as pessoas e tal, devido à enorme barbárie. Agora, os Estados Unidos sempre teve ataques em escolas muito antes de redes sociais, né? O Brasil também teve antes de redes sociais, né? Apesar de que eu, pessoalmente, não tenho dúvida que redes sociais podem estimular todo tipo de violência, eu temo que essas coisas de sair matando pessoas ou crianças em escola é uma espécie de contágio no Brasil de uma prática americana mesmo. A gente é contagiado pelos Estados Unidos em tudo. Fala clichês, Coca-Cola, jeans, chiclete, só para ficar aí clichê antigo. A esquerda e a direita brasileira são uma cópia dos Estados Unidos, né? Todas as modas que aparecem nos Estados Unidos, de roupa, de estilo, de behavior, como se fala, de comportamento, é tudo vindo dos Estados Unidos. Por que, então, a gente ia precisar justamente de redes sociais para poder fazer monstruosidades? Eu acho que os brasileiros seriam criativos por si só, né? Copiando. Mas isso não elimina o fato de que as redes sociais, sem dúvida, colocam pessoas em interação e, com isso, alimenta as ideias mais estapafúrdias e violentas do mundo.
Mas o que eu queria dizer é que não será essa consciência de que houve uma grande dose de acaso e de contingência na tragédia, não seria essa ideia um tanto desesperadora demais? E daí, por isso, como uma espécie de escapismo, as pessoas tendem a achar um culpado, que nesse caso seria as redes sociais.
Então, hoje, pôr a culpa de tudo nas redes sociais é uma forma de você meio que descarregar o desespero diante de coisas que não têm resposta, para não falar de coisas que você mesmo faz. E aí, voltando ao teu exemplo, precisamente, quer dizer, por que que quando acontece, eu lembro que quando começou a acontecer nos Estados Unidos, mais recentemente, mas há mais de 10 anos atrás, fizeram um documentário sobre o caso de Columbine, se não me engano, no Colorado. Mas, assim, especialistas de todos os tipos apareciam para explicar a causa, né? E ninguém consegue explicar nada, porque são explicações assim, né, as mais variadas possíveis. Agora está na moda dos especialistas porem na conta das redes sociais, né?
Qual o grau de contingência que você vê num episódio dramático como
esse? Acho que o grau de contingência, ele pode envolver variáveis como uma pessoa especificamente, que tem uma história específica, que nasceu num ambiente específico, que por acaso um dia viu alguém fazer uma coisa e se identificou com aquilo, certo? Uma atitude violenta, por exemplo. Ou pode ter a ver com o ambiente social no qual ele cresceu. Ele pode ter vivido num ambiente onde havia muita violência explícita, ou ele pode ter vivido num ambiente onde a repressão a qualquer agressividade fosse monstruosamente enorme, certo? Quer dizer, na hora que eu digo que pode ter sido a causa A ou a causa menos A, eu já estou complicando a vida dos especialistas, né? Porque eu estou dizendo, olha, o número gigantesco de variáveis que pode levar a uma pessoa específica a fazer isso, né, já mostra que a variável contingencial em ação é desesperadora. E ela é desesperadora, inclusive, quando você tenta tomar atitudes para evitar que isso aconteça. E, no final do dia, a atitude sempre acaba sendo aumentar a vigilância, né? Garantir que ninguém entra com arma na escola, né? Ainda que muitos especialistas falem, não, a educação resolveria isso. Eu não sei se a educação resolveria isso.
Então, uma das formas de driblar a contingência é você atribuir culpas e responsabilidades e poderes a uma outra coisa, como educação, como no caso da culpa às redes sociais. E a ciência entra onde aí? Porque a ciência também não é um jeito de tentar limitar o acaso ou a contingência?
Eu diria que a ciência, ela é a tentativa mais bem-sucedida que a gente teve até hoje de controlar a contingência em alguma medida, sem dúvida nenhuma, né? E eu diria que a técnica lá atrás já é assim, antes mesmo da ciência. E não é à toa que muitos teóricos ou cientistas que geraram ciência, como Bacon, por exemplo, como Galileu, né? Como Descartes, como Pascal, né? Quer dizer, muitos cientistas e autores que pensaram o nascimento da ciência moderna sempre tiveram muita consciência da contingência, muita consciência. A ponto do Bacon, Francis Bacon, por exemplo, fazer a diferença entre natureza errática e natureza atada. O que é a natureza errática? Que funciona enlouquecidamente na sua lei. Inclusive, até quando um cometa bate na Terra, né? Que alguns até torcem que um dia aconteça isso, é fruto de muitos movimentos do universo, mas o fato de bater justo na Terra onde a gente está é contingência. Mas não resta dúvida que a ciência ela tem sido razoavelmente bem sucedida em controlar certos processos contingenciais, como, por exemplo, não beba água suja, porque a gente sabe que ali pode ter bicho. Ferva a água. Tome vacina em meio a uma pandemia, porque existem dados que indicam que isso funciona, apesar que na época muita gente produzia fake news dizendo que não funcionava, né? Agora, uma outra coisa, que eu acho que é um equívoco muito comum em muita gente, é supor que a ciência por si só, como ela tem alguns avanços em territórios da vida, da engenharia, da medicina e tal, que ela implica num progresso linear e acumulativo. Não. A ciência pode, em um dado momento, acabar com o mundo. Ou ela pode criar problemas que ela mesma não consiga resolver no plano comportamental dos seres humanos, certo? Então, apesar de que a ciência sim é um sucesso até agora em controlar algumas variáveis contingenciais, de forma nenhuma dá para garantir que a ciência vai controlar a contingência de forma absoluta e que ela não vai ela mesma criar problemas que em si geram novas variáveis contingenciais.
Vamos ver agora uma cena da minissérie Seleção Artificial, que mostra a manipulação do DNA, que foi um dos maiores avanços científicos que a ciência já conquistou.
But when you're talking about editing DNA, you're talking about changing a species. And that's not a minor thing. That's a fundamental, powerful choice.
So these mice were vaccinated, and so they should be immune. That's the hope.
The hope is that we would be able to make mice that actually kill ticks that bite them. If we can make any tick that bites a mouse die, it's not going to transmit anything. It'll disrupt the transmission cycle of every tick-borne disease. And by encoding that in the genome of the mice, we could ensure that all of their descendants would be similarly immune to ticks.
You say that CRISPR could enormously improve the world, but it could also endanger the world. How could gene editing endanger the world?
Because it is an attempt to alter the shared environment, it's not like developing a new medicine. If we develop a new medicine, your doctor recommends it to you, you can say no. You can opt out. But this is an environmental change. And so if the community decides to do it, you will be affected. You can't opt out. This is about figuring out how to develop these kinds of technologies in a responsible manner. And I think that means community control.
So they're talking about genetically modifying enough mice so that they could be released and mate with the mice that are here and win out. And what you're doing is you're changing the genetics of something forever. And you're changing an entire species in an ecosystem. And I think it's kind of ridiculous to pretend we could figure out what would happen all the time if you did something like that.
Well, let me just point out that our current civilization is not sustainable absent continued advances. So we have no choice. We have to continue. The question is, as technology becomes increasingly powerful, can we make wise decisions?
Eles estão falando do projeto CRISPR, que é esse projeto de editar genes, né? E, no caso, editar genes de ratinho e tal. E é exatamente o que a gente estava falando antes, né? Porque a ideia é de que, se você conseguir agir sobre o mundo, no caso, a espécie de ratos e depois a espécie humana, né? Essa é a questão que está sempre em jogo. Se você conseguir fazer isso, você pode, de alguma forma, melhorar a condição das espécies do mundo. Veja que um dos cientistas fala que o nosso crescimento não está sustentável. Então, a gente precisa agir. E a frase última é muito boa. O que está em questão é se a gente pode fazer boas decisões. De vez em quando, a gente faz boas decisões. Mas até a própria ideia de uma boa decisão está atravessada por todo tipo de narrativa e de interesse. Então, nessa questão, Thaís, eu acho o seguinte. Esse é um excelente exemplo da ideia de controle da ciência das variáveis contingenciais, né? E é, ao mesmo tempo, um excelente exemplo, como diz o personagem lá da série que tem a barba e está pondo em questão o projeto CRISPR. Quer dizer, é um excelente exemplo também de que você faz uma mudança num meio ambiente gigantesco, que tem todo tipo de variável em ação, que a gente não tem controle. Você mexe numa coisa de efeito explosivo, que é o DNA, e você pode gerar eventos completamente não previsíveis, né? Então, é um risco danado. Aquilo que eu estava falando antes, a ciência pode criar avanços e, ao mesmo tempo, estabelecer riscos que a gente não conhecia da contingência. Mas eu suspeito que, se der dinheiro e fizer a gente ficar mais saudável nos Estados Unidos e na Europa, nós vamos pisar na jaca. E vamos editar tudo que tiver, bebê, cachorro, ratinho e mais. Se você não editar, vão chamar você de reacionário, você não vai ter seguro-saúde. É por aí que vai. Cada vez mais divertido.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.